Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer. Deus trino de amor.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos os discípulos num mesmo lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dia de Pentecostes, Jesus Cristo manda o Consolador. Deus está presente ali através do seu Santo Espírito, trazendo ânimo, trazendo força para aqueles discípulos. A partir daquele dia, eles anunciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As primeiras pessoas são batizadas e neste dia nós temos o aniversário da igreja. Que assim nós também possamos hoje, aqui onde nos reunimos, ali onde estamos, ficar cheios do Espírito. E nós nos perguntamos, e o que é uma igreja? O que é esta comunidade? Uma das respostas nós temos no Evangelho de João, capítulo 13. Se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Que assim possamos nós também estar celebrando, nessa certeza de que Deus é conosco hoje e sempre. Queremos também agradecer a todas as pessoas que celebram conosco, as pessoas que estão ligadas conosco nesta celebração. Hoje um abraço especial para o Serene, uma das unidades do Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança. Eles assistem, vocês assistem, né, este culto a todas as quartas-feiras e nós queremos agradecer que vocês também ali se reúnem conosco durante esta celebração. Que Deus capacite a cada um de vocês internos, Deus restaure a vida de vocês para a sobriedade, que vocês possam cuidar do corpo e da alma de vocês, para que vocês possam de novo ter esta viva certeza de que vocês são templo do vivo Espírito do nosso Senhor, que vocês são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se você precisa de algum lugar humanizado para tratar as pessoas com dependência em álcool ou em outras drogas, procure o Serene. É um lugar onde terás um atendimento especial e também é um bom lugar para nós apoiarmos financeiramente. E assim também, para esta celebração, ainda os acolho com a palavra de Jeremias. Assim diz Deus, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. E nesta certeza, nós aqui estamos reunidos quando cantamos em tuas mãos.
Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos ou onde tenhamos que ir. Da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos.
Jesus nos alerta para o fato de que a boca fala do que o coração está cheio. Antes da confissão dos pecados, quero pedir que cada um de vocês possa tomar um tempo para analisar a sua vida. E para isso eu quero contar uma pequena história. O pai saiu no interior para caminhar com seu filho. Eles começaram a caminhar num bosque e de repente ele disse para o filho: filho, agora pare tudo. Aguce bem a sua audição e me diga o que você ouve. Ele diz: pássaros, eu ouço o riacho, a água correndo. Ele diz: mas tem mais alguma coisa? Ele diz: sim, tem o barulho de uma carroça. E o pai perguntou: e essa carroça está cheia ou ela está vazia? E ele disse: mas papai, como que eu vou saber se ela está vazia ou se ela está cheia? E ele disse: quanto mais vazia ela está, mais barulho ela faz. E muitas vezes também é conosco. Quando estamos agitados demais, reclamando demais, quando não temos esperança, quando estamos olhando para todas as coisas com dificuldade, quando interrompemos conversas, quando desrespeitamos, muitas vezes é porque estamos vazios demais. Que possamos nós, de novo, olhar para nós neste momento e confessar os nossos pecados, para que Deus nos preencha com o seu Santo Espírito e Ele tire o nosso coração de pedra e o transforme num coração de amor por nós e pelas pessoas que caminham conosco. Oremos. Amado Deus, nosso Pai e Senhor, envia Teu Espírito aos nossos corações, a fim de que Ele desperte e dê firmeza à nossa fé em Jesus Cristo. Que Ele nos guie e governe, conforme a Tua vontade, nos console nas aflições e nos ajude nas fraquezas. Senhor Deus, muitas vezes deixamos de viver por causa do que aconteceu no passado, levando tristezas para o nosso dia a dia, mas necessitamos nos livrar dessas correntes, curar nossa alma dessa prisão. Sofremos por algo que aconteceu há muitos anos e muitas vezes ainda sentimos essas dores como se elas estivessem acontecendo. Cura esse sentimento, Senhor. Renova essas dores para que possamos viver de forma correta e presente. Mantém-nos sempre firmes no Evangelho para que reconheçamos que a salvação vem de Ti, Senhor, e que Tu a preparou e nos presenteou de graça no sacrifício de Jesus por nós. Isso oramos e confessamos quando cantamos: se sofrimento te causei.
Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor.
Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor.
Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti, amém, Senhor.
Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Com esta certeza que somos agraciados com o perdão do nosso Senhor, com esta certeza convido para orarmos. Envia-nos, Senhor, o Espírito Criador, que renova a face da terra, Acende teu fogo entre nós para nos animar. Guia-nos por um caminho seguro. Dá-nos esperança e fé. Bondoso Deus, envia o teu Espírito de vida e de amor. Que o sopro do Espírito Santo nos anime, nos console e nos leve à ação. O mesmo Espírito que teu Filho mandou aos teus discípulos, para que ele faça de nós uma comunidade que viva a esperança e a comunhão. Amém. E assim ouvimos o interlúdio, onde nos é anunciado que Deus vem com nós como um Espírito divino.
Concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor. Em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor. Em poder e graça insigne, mostra o teu amor.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. O texto de hoje, antes de eu lê-lo, eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo esse texto, sentado à mesa e pensando naquilo que ele escreveria para terminar a sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios. Eu imagino igual uma mãe ou um pai despedindo-se do seu filho, da sua filha, numa carta e cuidando as palavras que vai usar para aquele fim de carta. Eu imagino que muitas vezes essas cartas terminam com fique com Deus, que Deus te acompanhe, ou se não, cuide-se, seja obediente, que a paz esteja contigo. E assim, com este carinho que o apóstolo Paulo termina a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, os versículos 11 a 13. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Palavras bonitas do apóstolo Paulo, que ele escreve, depois dele escrever muitos conselhos para esta comunidade, ele termina olhando para as coisas boas, olhando para essa comunidade para que eles pudessem aperfeiçoar-se, que eles pudessem consolar-se. Ali já fica claro que a comunidade não era uma comunidade perfeita, assim como a nossa não é, a sua família não é, não há país perfeito, pois onde há pessoas, há sempre limitações, mas nós podemos sempre melhorar aquilo que nós estamos vivendo. Para isso que hoje o apóstolo Paulo ensina de novo para olharmos para o Senhor, Muitas vezes nós vivemos como hipnotizados, olhando apenas para as coisas ruins, para as coisas limitantes. Precisamos de novo olhar para o céu, para o Senhor que fez o céu e a terra, para que possamos de novo nos fortalecer como comunidade, como pessoas, possamos olhar para este mundo com um olhar diferente. Paulo ensina aquela comunidade a tirar o foco dos problemas, pois os problemas apenas nos causam desânimo, mas olhar com graça para as possibilidades, olhar para as potencialidades de cada um, de cada uma. Corinto, uma cidade grande, 500 mil habitantes já naquela época, tinha dois portos, pessoas do mundo inteiro conhecido daquela época moravam e transitavam naquela cidade. E o apóstolo Paulo escreve para essa comunidade, pois nessa comunidade haviam problemas, haviam dificuldades. Muitos questionavam a autoridade do apóstolo Paulo, muitos diziam que eles preferiam ficar com Apolo ou com outra pessoa que ensinava melhor do que o próprio apóstolo. E o apóstolo então ensina que qualquer um pode pregar ou regar, mas que o crescimento vem do Senhor. Olhar de novo para o Senhor que foi fiel, que é fiel e que será fiel. Algumas pessoas também chegavam cedo para as celebrações. Elas celebravam a ceia e não sobrava comida para aquelas pessoas que chegavam mais tarde. Tinha-se perdido os princípios da primeira comunidade. E o apóstolo Paulo foi corajoso de chamar a atenção daquelas pessoas. Nós podemos facilmente entender que isso não foi fácil para o apóstolo Paulo. Muitas vezes nós fingimos que não estamos vendo, muitas vezes nós também tentamos tapar o sol com a peneira, diminuir a gravidade dos problemas ou assumir os problemas para nós mesmos. Paulo podia ter passado a mão na cabeça das pessoas de Corinto e dizer: não, o problema foi eu que não instruí. Não. Ele deixou claro para as pessoas aquilo que estava acontecendo. E assim também é para cada um, para cada uma de nós. Precisamos olhar para a nossa vida e não fechar o sol com a peneira. Precisamos olhar ali onde nós precisamos mudar a nossa vida. E também com amor olhar para aquelas pessoas que convivem com nós e ajudá-las a caminhar para a frente. Normalmente, nós gostamos de ser elogiados. Normalmente nós gostamos que as pessoas dizem como que é bom aquilo que você faz. Mas os nossos verdadeiros amigos, as pessoas que gostam de nós, também nos ajudarão para que possamos deixar de lado alguns vícios, algumas coisas que nos atrapalham e atrapalham as pessoas que convivem com nós. Possamos olhar para a nossa vida e olhar como aquele olhar do pai, da mãe, que chama a atenção do filho, que ajuda, que corrige. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós possamos sempre de novo valorizar aquelas pessoas que nos orientam, que nos ajudam para nós sermos a nossa melhor versão. Que assim como diz o apóstolo Paulo, aperfeiçoai-vos, que possamos nós nos aperfeiçoar, possamos nós fazer a mudança que é tão necessária na nossa vida. E vocês poderiam perguntar: mas pastor, como eu vou me aperfeiçoar? Eu, com o meu esforço, o seu esforço é muito importante. Mas o principal é nos deixarmos aperfeiçoar pela palavra de Deus. Orarmos constantemente, vigiarmos sobre a nossa vida, olharmos aquilo que está causando dor para mim ou para outra pessoa, olhar onde falta o equilíbrio necessário na nossa vida e, a partir disso, construir uma vida melhor para nós e para as pessoas que convivem conosco. Refazer, restaurar, fazer que as coisas aconteçam de uma forma nova. E isto é apenas possível quando nós deixamos que Deus nos molde. Deixar que a palavra de Deus, que a gente lê, que a gente ora, que a gente ouve no culto, que ela se torne tão presente na nossa vida que nós exercitamos e nós a praticamos no nosso dia a dia. Como o barro na mão do oleiro, assim possamos nós nos deixar também moldar. E aqui eu lembro de um exemplo que eu ouvi ainda na minha infância e que me marcou muito, que nos ajuda a olhar como nos aperfeiçoar. Uma vizinha olhava todos os dias para a roupa lavada da vizinha e reclamava com o marido, como ela é desleixada, essa vizinha é porca, ela não sabe lavar a roupa, sempre está tudo sujo. Olha só como hoje, de novo, ela lavou mal a roupa. Um dia, a vizinha tinha estendido roupas brancas e a mulher de manhã acordou, olhou aquele varal cheio de roupas e ela olhou, marido, como você é bem-aventurado. Você é casado com uma mulher tão caprichosa, tão boa. Imagina só se você tivesse uma esposa como a vizinha que lava a roupa e a roupa fica tão suja. O marido cansou-se daquilo, foi para fora, pegou uma esponja, lavou todas as vidraças da casa e quando ia escorrendo a água, ia limpando as vidraças, a esposa começou a ver que ela tinha feito um julgamento errado. Não eram as roupas que estavam sujas, mas era, na verdade, a vidraça da casa dela que estava suja. E assim também, o apóstolo Paulo nos ensina a não olharmos para o cisco no olho do outro, mas para a trave dos nossos olhos. A mudança, aperfeiçoai-vos, começa com cada um, com cada uma de nós. A mudança começa conosco. E este consolo vem apenas da palavra. Quando nós sabemos que antes mesmo de merecermos, Deus já entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e para nós podermos viver a nossa melhor versão a cada dia. E quando mudamos, quando nos aperfeiçoamos, quando ouvimos a palavra, vem a promessa nesse selo de admoestação do apóstolo, e o Deus de amor estará convosco. Quando nós nos deixamos orientar por Deus, a sua palavra vai nos mudando. E é neste sentido que a conversão, a mudança dos nossos corações, dos nossos pensamentos, precisa ser diariamente. E abençoar, como o apóstolo abençoa esta comunidade com a sua palavra, abençoar é uma coisa importante para cada um, para cada uma de nós. E aqui eu destaco algumas perguntas que vocês podem responder em segredo, aí junto com os teus pensamentos. O que nós temos desejado para as pessoas que estão próximas de nós? O bem ou o mal? Que tipo de pensamentos nós temos em relação ao próximo? Quais os sentimentos que nós temos alimentados para o próximo e para nós mesmos? O que temos almejado aos nossos irmãos no íntimo do nosso coração? Bênção ou maldição? Como está o meditar do nosso coração? Está sendo agradável a presença do Senhor? A Bíblia é um livro para nós muito mais do que espelho, do que janela. Um espelho para olhar para nós mesmos e ver onde a mudança precisa acontecer. É muito mais do que esse espelho para nós mesmos, que a mudança pode acontecer só conosco e não como uma janela onde olhamos para os outros, pois muitas vezes essa janela pode estar suja, como a história que eu contei para nós durante a reflexão. Que esta celebração, este culto, possa fazer que cada um, cada uma de nós possa olhar de novo para si. Possamos olhar para os nossos pecados, para aquilo que precisamos aperfeiçoar e mudar na nossa vida, onde precisamos corrigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E é por isso que é tão bonito que Martim Lutero coloca na primeira parte do catecismo, ele coloca os mandamentos. E por que ele coloca lá os mandamentos? Na explicação dele mesmo, ele diz, para nós vermos o espelho, para nós vermos que nós somos pecadores, carecemos da graça, carecemos do amor. E a partir desse momento, como o apóstolo Paulo aponta para os pecados, era a oportunidade daquelas pessoas viver numa realidade melhor. E termino fazendo um parênteses. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós, mas pastor, na igreja de vocês o que se proíbe? Quais são as leis na igreja de vocês? Eu diria que todas as igrejas têm suas leis, têm suas normas, mas na igreja cristã o que vale é o amor. O amor que faz a gente feliz e também as pessoas que estão perto de nós. E termino com essas perguntas para cada um, para cada uma de vocês. No seu casamento, vocês que são casados, você está fazendo o seu cônjuge feliz? Pais, vocês estão fazendo com que seus filhos sintam felicidade na relação com vocês? Filhos, vocês fazem com que os pais tenham orgulho daquilo que vocês estão vivendo? E neste sentido de amor, o apóstolo termina com três graças, com três bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Que o amor de Deus esteja contigo. E a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, cada uma de vós. Amém.
Se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti. Pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós.
Palavra de Deus nos orienta. Orai sempre, orai sem cessar. Quantos fracassos, quantas lágrimas, quantas derrotas nós seríamos poupados se nós, antes de agirmos, antes de tomarmos uma decisão, se nós orássemos. Quantos casamentos não precisariam ser terminados se antes das escolhas nós orássemos. Na decisão, é importante, antes da decisão, nós orarmos. Orarmos pelas nossas escolhas. Orar é sempre a primeira opção. E é neste sentido, convido para orarmos. Graças te rendemos, nosso Deus, porque pela força da reconciliação que vem de ti é possível dialogar, ouvir, ceder, apoiar, brincar fraternalmente, apesar das diferenças que nos marcam. Vem, Senhor, caminha conosco na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ruas. Vem e reabre as portas do diálogo respeitoso com os nossos familiares, entre colegas, entre gerações, culturas, religiões. E faz com que descubramos as belas possibilidades para transformar as coisas erradas da vida e sentir a Tua paz. Vem, Senhor, dirige os nossos passos, os passos também da nossa comunidade. Vem, Senhor, nos fortalece para que em meio às pessoas doentes, enlutadas, deprimidas, desempregadas, excluídas socialmente, possamos ser agentes de reconciliação e de transformação. É isso, Senhor, que nós rogamos, quando unimos nossas vozes, nossos sentimentos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a palavra do apóstolo Paulo fique nos nossos corações durante essa semana, durante os nossos dias. Procurem aperfeiçoar-vos, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. E assim, nesta certeza, rogamos pela bênção do Senhor. Que o Santo Espírito de Deus sopre sobre a tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo do Espírito aqueça o teu coração, deixando a tua vida plena de ternura. Que a palavra que sair dos teus lábios e as que visitarem os teus ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. E assim te abençoe e te proteja Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nesta certeza ouvimos: guia-nos, Jesus.
Guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a ti sigamos e quem ver o amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o teu fulgor. Tu, Senhor, nos dás vida e plena paz, mesmo em arda e rude via, nos serás pastor e guia. Faze-nos vencer.